Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Keep It Blue Podcast. Nós vamos falar hoje da bibliografia do CACD e, mais importantemente, né, do livro que eu acabei de terminar de ler, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, de Mark Manson. É um autor americano da editora Intrínseca. Então, primeiro vou abordar a questão da bibliografia do CACD. Eu comecei também recentemente a assuntar o CACD, ver a questão da bibliografia, ver a questão do material, das matérias, e realmente ver, de maneira geral, como são apresentadas as provas. E, em termos de livros, a única coisa que a gente tem mesmo é uma avalanche de livros que não fazem ou talvez não fazem parte da bibliografia. Tem muitos também que as pessoas ficam mostrando no Instagram. E a gente acaba assim muito perdido, porque é muita avalanche, parece que tentam jogar, né, na frente de você. Olha, eu li esse livro. E sabendo que todos os livros apresentam uns pontos de vista muito específicos e que também dependem de quando eles foram publicados, aí fica bem complicado, e realmente essa avalanche de livro me deu um frio no CACD, e realmente eu parei, chegou um tempo e falei, olha, dava quase vontade de parar mesmo, falei, não vai dar certo, eu nunca vou conseguir, é muito livro para ler, eu sei que eu não darei conta de ler eles, a dona aqui do podcast tem TDAH, então eu leio livro de literatura, mas assim, é muito difícil para eu parar, analisar, ver realmente o que é, de que se trata, tentar ver os detalhes. Vai que a gente perde um detalhe que é muito importante para o concurso. E parei total. Parei total durante uma ou duas semanas. E a minha irmã, ou uma colega minha, me deu esse livro. É A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E eu fui viajar, né? Porque eu tive que fazer várias visitas médicas. E nesse tempo, não tinha celular, não tinha mais bateria, eu peguei esse livro e comecei a ler. Pensava que fosse um livrinho de autoajuda bem simples, sem detalhes, sabe, aqueles assim que falam coisas filosóficas, mas que afinal não querem dizer nada. Só dizem, seja você, seja feliz. Tá muito fácil, principalmente se você tá tentando fazer um concurso tão grande, tão importante pra sua vida quanto seu CD, e não vai dar em nada. Mas eu achei, lendo o livro, eu vi que ele era muito, muito, muito interessante e realmente ajudou o meu modo de ver o concurso e ver a questão da vivência do concurso, a ponto que chegou a me liberar. Então, eu achei, assim, que poderia ajudar vocês com uma literatura mais alternativa do CACD, e também lutando depois da entrevista da Raquel Medeiros, realmente para questão mental. É um livro divertido, fácil de ler, bem rapidinho, e vocês leem, vocês realmente mudam a visão do approach e conseguem estudar, começar a estudar de novo, se aceder de maneira nova. Vamos começar lendo uma descrição breve, né, do livro e falar um pouquinho do autor. Então, aqui na capa do livro, que todo mundo pode ver na livraria, se é aberto, está escrito: este livro é o primeiro passo para você descobrir o que realmente é importante na sua vida e foda-se o resto. Mark Manson expõe sua estratégia em uma conversa leve, repleta de boas histórias e humor profano. Mas não se engane, sua visão de mundo propõe rompimento com suas euforias superficiais que nos mantêm presos do conforto. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é uma bofetada renovadora, um antídoto para a mentalidade fantasiosa que infectou uma geração. Agora vamos pular mais para a história do Mark Manson, que empurrou ele realmente a escrever o livro. Então, quem é o Mark Manson? O Mark Manson não tem meandros ou meias palavras. Com um estilo honesto, divertido e incrivelmente perspicaz, ele se tornou popular escrevendo em seu blog que as pessoas realmente precisam ouvir, pois isso só funciona para fazer evoluir pessoalmente e profissionalmente. É um autor que mora em Nova York, nos Estados Unidos. E o livro teve muito boa receptividade, que chegaram a botar os comentários de trás, né? Que são: pensar positivo, às vezes a vida é uma droga mesmo, e a atitude mais saudável é admitir isso. Cada um de nós é especial, isso é narcisismo puro e simples. Como alcançar a felicidade? O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. E a grande frase dele, para ter concluir, né, a apresentação do livro, é: esqueça de tudo que você já leu sobre desenvolvimento pessoal e abra sua mente para uma arte totalmente libertadora. De certa forma, foi o caminho de vida dele, que ele contou que ele fez a universidade, eu acho que ele fez um curso assim, ou de comunicação, mas um curso assim, de ciências sociais, no qual ele não conseguia arranjar muito trabalho. Ele terminou em 2007, então logo depois da crise. E ele sentiu realmente que tudo que os pais contavam para ele, de que tinha que estudar, que ele iria conseguir o trabalho, que ele iria conseguir uma casa, não era a realidade dele. E ele passou muito tempo desempregado, tentando arranjar comida, onde morar. E nesses momentos de depressão, ele realmente falou: ah, sabe o quê? Foda-se, vou começar a escrever um blog. E ele escreveu um blog, então, sobre os erros amorosos dele. E ele usou esse blog para realmente desabafar da vida dele e ver como ele era diferente dos outros. E ele conta, né, que ele aprendeu muito sobre ele, contando no blog, através da sua vida. E enquanto ele estava viajando muito, então ele viajou, ele ficava meses em certos países, então era muito estável também. E ele não conseguia achar a estabilidade e o amor que todo mundo precisa, ou que as pessoas já na idade dele tinham. Ele trabalhou unicamente no blogs, que ele tinha abandonado, o fato de tentar buscar emprego, e trabalhando nele muito. Aí ele conseguiu a renda, conseguiu ter fôlego, conseguiu o emprego, conseguiu ganhar um dinheirinho, porque ele realmente deu foda-se para a vida. Falou: olha, qual o pior, no pior dos casos, o que é que vai acontecer? No pior dos casos, eu vou criar um blog que vai dar errado e só isso. Então, é uma atitude que a gente precisa um pouco abordando o CSD. Apertar o foda-se, porque senão enlouquecemos. Então, agora nós vamos passar para minha análise assim sobre certos aprendizados que saíram desse livro. Mas antes de começar a análise, nós vamos perguntar o que esse livro tem a ver com o CACD. Sabendo que é um livro de autoajuda, que não tem nada a ver com história mundial, nem economia, nem línguas. Bom, a menos que vocês desejarem ler ele em inglês. O CACD é um concurso que demanda uma preparação quase escolar, quando nossa vida já não é mais tão acadêmica. O que eu estou querendo dizer é que demanda uma volta aos estudos, sabendo que muitos dos nossos colegas já são adultos, somos bem formados, já estamos trabalhando, TG já tem família, e voltar para essa forma de ritmo, realmente quase de escola, não é fácil. Eu acho que é um dos maiores desafios que temos a enfrentar. E esse livro realmente é um livro que se apresenta na sua vida em certo momento e realmente muda a sua visão de ver. E o que tem a ver com o CACD? Será que a gente apertando o botão F, a gente começa a se liberar dessa pressão toda e a gente começa a ter um melhor rendimento, estudo e resultados na prova? Agora nós vamos passar para o comentário dos aprendizados desse livro. O primeiro é a crítica das experiências negativas. Então, que o desejo de somente ter experiências positivas e nenhuma experiência negativa em si é uma experiência negativa. Que aceitar uma experiência negativa é uma experiência positiva, que permite a gente superar os sentimentos negativos associados a ela. Pois é. O que nós vamos mais ter nesse CACD vão ser respostas erradas até a gente conseguir. Vão ser provas não tão satisfatórias, vai ser rejeição até não aguentar mais, até dizer chega, e talvez rejeição até no final. Então, nós temos que nos liberar que, no sentido que a gente está fazendo o que a gente pode, que realmente nosso cérebro, nosso calendário, nosso corpo é limitado. E fazer o CACD como a gente faz tudo, né? A gente faz o nosso máximo. Isso em si é uma experiência negativa, mas do outro lado, realmente não perder o sentido e não perder a vontade de errar, porque isso realmente é o que leva a gente ao progresso e que a experiência positiva, que é a melhor experiência. Como a gente faz esporte, né? O que a gente tenta é tentar chegar ao limite da nossa capacidade naquele dia para aquele exercício sem ter consequências muito graves. Então, é a mesma coisa que malhar. Já o segundo aprendizado é se sentir confortável com a vulnerabilidade. O que estamos fazendo muito nesse podcast? Esse podcast, realmente, a gente tenta lidar, conversar, se apropriar, achar outras soluções para a vulnerabilidade e não ter medo delas. É comum, nós não estamos sozinhos. Muita gente passa pela mesma coisa. E conversando com outras pessoas, a gente sempre acha uma solução. Ou nós mesmos vamos lá refletir sobre uma outra maneira de ver a questão, de ver o assunto. E a gente acha muitas coisas positivas com a vulnerabilidade. Mas nós temos medo de chegar até ela. Então, no momento que a gente se sentir confortável com a vulnerabilidade, a gente já passou uma grande parte da prova de se aceder. O terceiro aprendizado é de se importar com uma coisa mais importante que as adversidades, escolhendo sempre o que importa. No livro, ele chegou a ser quase meio extremo. Chegou e falou, pois é, pra gente no CACD, por exemplo, a gente teria que escolher uma meta que não seja o CACD. Seja uma meta acima disso. Que, tendo uma meta acima do CACD, a gente vê que se passar ou se não passar, tá tudo bem, que a gente vai se aproximar da nossa meta. Por exemplo, trabalhar no organismo internacional, ou trabalhar com línguas, ou simplesmente arranjar um trabalho. Então, são metas que fazem que o CACD não perca a sua importância, não perca a sua aplicação, mas que nos dê mais palpite, mais liberdade para nós mesmos errarem e a gente forjar o nosso próprio caminho. Vejo que eu já estou fazendo erro de português. Então, vamos continuar. O quarto aprendizado é que o segredo da felicidade está a encontrar os problemas que nós gostamos de resolver, pois sempre haverá problemas, que é um exercício constante, repetitivo e infinito que nos leva ao caminho certo, sem vitimização ou negação dos problemas. Nesse tema foi muito abordada a questão da doença. Nós não escolhemos ficar doentes, mas é sempre nossa responsabilidade cuidar de nós mesmos até a gente melhorar. Para o CCD seria exatamente a mesma coisa, que a gente encontre sempre os problemas que a gente gosta de resolver. Por exemplo, tem gente, muita gente gosta de resolver problemas mais de ciências políticas. Então, cada vez que a gente faz uma sessão difícil de línguas ou difícil de gramática, não sei qual da sua matéria que você se leva menos bem, aí volta a pegar os problemas que a gente gosta de resolver. Aí a gente vai ter mais fôlego e talvez conseguir integrar os problemas, por exemplo, de economia em política, que é uma outra maneira de abordar, mas que ajude a gente, que dê aquele fôlego que a gente precisa para poder retomar os estudos. E sempre sem vitimização ou negação dos problemas. Porque evitar eles, a gente sabe muito bem, que eles só vão crescendo, feito uma bola de neve, e eles sempre voltam para a gente. O quinto aprendizado é usar a dor e sentimentos ruins pelos que são. São meios de pedido de ação do corpo e da mente. Agir para resolver esse sentimento ou problema, e questionar nossos sentimentos. Tem os dois lados, né, da visão da questão, que a dor realmente é o nosso corpo avisando pra gente que alguma coisa tá errada e que é pra gente cuidar disso. O que é certo, quando a gente tá com dor, a gente vai ver um médico. E a gente pode usar a questão do estresse, da demanda do CACD, para ser mais produtivo e para ir adiante. Que já é uma visão diferente do que a maioria dos estudantes do CACD tem. O sexto aprendizado é escolher suas batalhas. Todo mundo quer encontrar um amor sem lidar com turbulência emocional, rejeição, tensão sexual reprimida e algumas briguinhas. Mas é impossível ganhar sem jogar. E quando a pessoa entra no relacionamento, por exemplo, ela tem que se perguntar qual a dor que ela está disposta a suportar. Quanto você está disposto a sacrificar pelo seu CD? Certas coisas eu não sacrificaria. Por exemplo, a minha saúde, passar o pouco de tempo que eu já passo com os meus pais. O que mais? A questão de ganhar um pouco de dinheiro e de me preparar caso o CACD não passe. Isso, são coisas que realmente o mundo pode estar acabando, que eu vou fazer até o final. Tem muita gente que gosta de batalha, tensão, incerteza, dúvida, e que são muito bem-sucedidas à alegria dessa subida. O CACD, então, não é a meta. O CACD é uma maratona e é a primeira etapa da sua carreira. Então, tome-o pelo que ele é. É só a primeira etapa e a preparação da sua carreira. Então, não adianta fazer tanto drama, tá? A gente vai fazer no momento, mas ver ele a longo termo já dá uma outra visão. O sétimo aprendizado é que você não é especial. Nós estamos todos no mesmo barco. Mil e milhões de pessoas tiveram o mesmo problema. O que não diminui, anula o problema, nem a dor, que não implica que nós somos vítimas das circunstâncias, mas que sempre podemos e devemos agir. Nós somos adultos responsáveis e a gente tem que arranjar o nosso jeito de passar nesse concurso. Muita gente vai achar peso de jeito diferente, pedindo ajuda, trabalhando, e que todos são válidos e que realmente cada um faz o que pode. Isso já é um passo muito importante para poder resolver os problemas. Então nós temos que ter muita resiliência. Sempre usamos as redes sociais para poder encontrar o nosso discurso, por exemplo, e logo quando ele não bate com nós, nós fechamos o diálogo e até saímos do computador. Fechamos a internet. Mas já pensou em usar essas diferenças ao seu favor e tentar ajudar a entender a complexidade dos assuntos e dos temas abordados? Pois todos temos pontos fracos e pontos fortes. Então, sempre com uma união e com um grupo e com mais discussão, você consegue talvez aproveitar o ponto forte de alguém e você contribuir com seu ponto forte. Assim os dois melhoram e sempre tem aquela ajuda mútua. O nono aprendizado é que a maioria da vida é bastante medíocre em si e não é tão cheio de alegria. Que a gente é uma sociedade que tenta ir em busca do estímulo eufórico constante. E, bom, nas redes sociais a gente sempre procura likes, a gente sempre procura ver quem tem mais amigos no Facebook ou na vida real, quem é chamado mais para sair, ou quem. Ah, isso tudo depende de cada um, né? Qual é o seu padrão de estímulo? E que, na verdade, nós somos todos muito iguais. Nós todos levantamos, vamos trabalhar, estudamos um pouquinho e depois a gente volta para casa. E é isso para todo mundo. Não interessa qual tipo de vida você tenha. A gente sempre não vai chegar ao alcance dos três pontos, né? Como aquele gráfico diz, do social, sono e ter boas notas na escola. Realmente, tem que escolher dois ou tentar desviar para o terceiro de vez em quando, mas os três, o tempo todo, ninguém é de ferro e ninguém vai conseguir. E o último aprendizado é que ser comum não é igual ao fracasso, que todos faremos coisas grandes e merecemos reconhecimento. E aí depende mesmo da altura que nós vamos chegar. Talvez virar diplomata não seja a grande meta para muita gente. Talvez, se a gente conseguir arranjar um emprego que ajude a pagar nossas contas, pagar umas férias e que satisfaça a gente, já esteja muito bom. E que isso não tira o nosso mérito, não tira o nosso estudo, não tira o nosso aprendizado e que não faz a gente de pessoas piores. Então, ser uma pessoa comum é até uma boa coisa no meio de super-heróis. Então, esses foram os. Tem bem mais aprendizados que nós vamos ver a seguir. Fiquem ligados. O Mark Manson é tão inteligente que ele leu muita filosofia para poder escrever esse livro. E ele saiu com o nosso próximo aprendizado, que é o que o Freud contou, que um dia, quando olhar para trás, os anos de luta vão parecer mais bonitos. Com a distância, a dor vai se estampando. E nós veremos as coisas com um olhar mais distante, pelo que elas eram. E o Mark Manson propõe que a gente deve pautar a nossa experiência e viver os nossos prazeres do dia a dia com certo otimismo, sabendo que a maioria dos momentos da vida não são prazerosos, não são grandiosos, não são reconhecidos nem positivos. A vida é levar a vida como ela é. E ter um mínimo de satisfação, encontrar um mínimo de satisfação com isso, com nossos seres amados, com os nossos amigos, com nossos professores, e que isso em si já é muito positivo. Claro, sem importar os bons valores e bons parâmetros, e o prazer que virão a partir da nossa do CACD, ou de qualquer outra meta que vocês tiverem, tomados como os valores em si, mas pelo que eles são. O que é muito importante, porque é muito difícil levar a vida só para o futuro, né? E tem muita coisa que também está fora do nosso alcance. O Mark Manson interpreta isso como que não sempre dá para controlar o que acontece com a gente, mas a gente só pode definir a nossa interpretação dos acontecimentos e a reação a eles. Que nós somos responsáveis do caminho que tomamos. E não interpretar, não refletir sobre os assuntos, não tentar achar outros métodos de lidar com eles, realmente seria um erro nosso, seria omissão nossa, e que a gente deixaria não só o problema, mas nós mesmos para trás. Porque nós sempre podemos agir, que seja em termos da nossa visão, da nossa preparação, ou mesmo do nosso approach. Porque os problemas, a maioria das vezes, se a gente não cuidar deles, eles repetem. Tem uma tendência a repetir. Um outro grande aprendizado é que a certeza é inimiga do crescimento. Que a gente sempre está tentando buscar quem nós somos, quem eu sou, o que que eu realmente gosto. E que, afinal, realmente, apertar no foda-se para isso. Porque nós nunca vamos encontrar quem nós somos. Que é muito difícil, que nós somos muda a cada minuto, a cada instante, depende do que fazemos, depende das nossas escolhas, depende do nosso contexto, e que afinal não se encontrar talvez seja a melhor opção. Por quê? Porque isso vai nos dar o fôlego, nos vai dar a distância e ainda o mérito de tentar se encontrar e de ser feliz buscando se encontrar, que é um problema gostoso de ser resolvido, libertador. Que ajuda a gente a sempre ir adiante. Porque quanto mais limitada e rara a identidade que a gente escolhe, mais ameaçador vai parecer o ambiente ao redor. Então, limitar a sua vida a passei ou não passei reduz muito a sua vida. Você sai, você tem uma vida social, você conhece pessoas, você aprende os professores, você talvez faz outros concursos. E você é muito mais do que só um estudante do CACD. Você é muito mais e vai poder oferecer muito mais coisa à sociedade. Vamos passar então para o próximo aprendizado, que é que a vida não se resume a saber nada e agir mesmo assim. Tudo na vida tem essa dinâmica inalterável, que a gente não controla e que a gente sempre vai ter que lidar com isso. Então, nós sempre estamos surfando na mesma onda e sempre tentando modificar as coisas com o que a gente puder, dependendo do momento, e todo mundo está fazendo em cima da hora. Então, nós estamos todos estudantes no mesmo barco do CACD mesmo. Depois, eu achei que era o grande e a última lição que eu vou dar para vocês, que é o questionamento do que empurra a gente a agir. Então, ele propõe que, na verdade, antes a gente tinha que ter a motivação, ter aqueles postos positivos, para depois a gente ter inspirado, para a gente tomar motivação. Mas ele lembra, gente, um conceito muito importante, que é aquele de faça alguma coisa. Que consiste ele a tomar ação. Até que seja em ações pequenas, até que seja por momentos bem pequenos, porque isso vai nos dar inspiração, isso vai nos dar motivação. Também foi usado pelo Picasso, porque ele começava a desenhar, era aí que ele tinha inspiração, e que a gente esquece de fazer isso, porque a gente, de vez em quando, não tem aquela força de pegar aquela matéria, de fazer a prova. Então, vamos concluir esse podcast com o que eu aprendi desse livro. E como é que eu estou começando já a aplicar ele? Olha, eu estou começando a aplicar meu aprendizado de maneira bem lenta e sempre imersiva, né, do assunto, dos aprendizados do livro. Claro, tem muito mais no livro, eu sempre aconselho vocês irem a comprar o livro, a pegarem, dividirem ele com um amigo, que vale muito a pena ler ele. Então, o grande aprendizado é realmente, bota um foda-se na vida, veja o que é importante para vocês. Não esqueça de tomar um sol, tomar cervejinha com os colegas, não esquecer de viver, que o CACD não é a nossa vida, e que simplesmente temos que começar a fazer uma coisa que seja todos os dias, e isso sim vai nos dar um resultado bem mais positivo e vai nos ajudar a ter a força sem ter a preocupação para poder estudar para o CACD e não tentar competir o tempo todo contra os outros, mas como nós mesmos, se aceitando como o que somos, né, estudantes já com graduação, com idade de vez em quando bem avançada, trabalhando, ocupados, e que se o CACD der certo, se o CACD não der certo, que a nossa vida tem que continuar e que isso não seja o mais importante. A sua felicidade é o mais importante, a sua saúde, a sua família é o mais importante. E tomar o CACD como pelo que ele é, que é uma prova. Como eu já estou começando a implementar ele, estou começando já a fazer ações. Vocês podem ver que eu estou começando a fazer mais entrevistas, já estou mais ativa no meu estudo também, já estou mais ativa na minha procura do CACD, e isso realmente deu o fôlego que eu precisava. E continuo a desejar a compartilhar minha experiência, não só experiência, mas sabedoria material também com vocês, para todo mundo poder progredir junto e democratizar o saber. Claro, com esse podcast grátis, que desejo a vocês que compartilhem, comentem, se querem ser entrevistados. Adoraria saber qual é a trajetória de vocês, quais são os métodos de estudo. Então, realmente, não duvidem em falar comigo. Olha, eu quero fazer uma entrevista, quero divulgar o meu projeto, tudo que tem a ver com relações internacionais. E vamos dar um foda-se no CACD agora, para a gente começar a estudar em paz. Em paz, com muito amor e com muito interesse pelas matérias. E é isso aí. Fiquem ligados para o próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever e de também participarem do nosso subreddit, que é Brasil CACD. Não é o subreddit do podcast, foi o primeiro subreddit para os concurseiros do CACD, onde tem muita dica, é um fórum onde as conversas não desaparecem, como no WhatsApp, e que dá para botar muitas respostas bem cheias e sempre registradas de forma anônima. Então tá, gente, até a próxima. Tchau!